Bom dia a todos que estiverem ouvindo. E nesse primeiro episódio, numa pequena tentativa extremamente tímida de começar um podcast, eu resolvi por abordar primeiramente uma relação sobre mandonismo e racismo estrutural, dois temas que são de extrema importância nos dias atuais, apesar de não serem muito abordados na sociedade contemporânea. Muito bem, para começar, para quem não está familiarizado com o termo mandonismo, que apesar de ser algo extremamente usado na sociedade nos dias atuais, tanto em governo, em relações pessoais, e que foi uma tática extremamente usada em todo o a história do Brasil, se você for analisar, muitas pessoas, tipo, não sabem da onde vem esse nome ou não chamam por isso. Então aqui vai uma pequena cópia do dicionário que diz que mandonismo seria uma tendência por hábito ou desejo de mandar em qualquer circunstância com abuso ou prepotência de poder. Então mandonismo, traduzindo livremente, seria o abuso de uma instituição ou de uma pessoa do seu poder sobre outra. Já racismo estrutural, apesar de diferente de mandonismo ser um tema extremamente utilizado nos dias atuais, tanto nas redes sociais, na televisão, ele é uma palavra que talvez poucas pessoas pararam para analisar sua real significação. Já que racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade, que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo constante. Então, de novo, traduzindo livremente, o racismo estrutural, ele consiste em práticas tão enraizadas na nossa sociedade que acabam se tornando uma forma de linguagem. A gente acaba utilizando tantos termos nos dias atuais que são de extremo racismo ou carregam uma carga, uma outra significação, que a gente acaba nem percebendo. Então, de uma forma meio violenta, mas não tem como abordar esse tema sem ser com essa violência, a gente acaba naturalizando o racismo. E isso acaba acarretando em várias e graves consequências que serão abordadas ao longo desse podcast. Então, para começar esse episódio, eu resolvi por iniciar ele com uma frase do livro sobre o autoritarismo brasileiro, na qual a autora tenta trazer o Brasil histórico para explicar as relações que a gente hoje vive no Brasil presente. E nessa frase, ela diz que nenhum homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata de bem comum, senão cada um do bem particular. Então, pela autora, que não me tentarei a tentar falar o nome dela, o mandonismo, ele constitui em algo como o racismo enraizado na nossa sociedade. Então, nenhum homem nasce repúblico, nenhum homem pensa na coletividade. Todos eles pensam apenas na sua própria individualidade e no seu próprio presente. E nessa ação de individualizar a extrema situação do homem na sociedade e não pensar num todo, numa democracia, acaba por gerar várias relações onde um grupo, uma minoria, acaba hierarquizando o poder e excluindo e marginalizando outros grupos étnicos, étnicos ou sociais. Um autor que ficou muito conhecido por estudar essa extrema individualização do homem e seus efeitos na sociedade foi Durkheim, Emily Durkheim, um famoso sociólogo francês considerado apenas o fundador da sociologia. Em suas obras, ele aborda muito a sociedade e ele acreditava muito nessa ideia da sociedade como órgão vivo. Ou seja, que cada instituição, cada pessoa, cada indivíduo deveria funcionar de forma conjunta para o melhor funcionamento e ápice da organização social. Então, para Durkheim, o pior estágio da sociedade, ou o pior estágio da humanidade, seria quando, através de uma ação egoísta, de ordem social ou de ordem moral, esses indivíduos se separassem e se individualizassem de forma extrema, causando, para ele, uma anomalia nessa sociedade. Então, para Durkheim, como a sociedade seria algo anterior às questões individuais, esta apenas funcionaria com a coletividade e a empatia entre os seres. Eu acho que já deu para perceber como as obras de Durkheim são de extrema importância até nos dias atuais, já que o mandonismo e o racismo tratam principalmente da segregação e da marginalização de grupos e da separação e a fragmentação da sociedade. E até extremamente triste a gente parar pra pensar que após tantos anos a gente ainda não aprendeu a viver e a funcionar como a sociedade que Durkheim escreveu há anos e anos atrás. Agora, mudando um pouco de campo, eu acho de extrema importância a tentar encontrar um ponto de partida para essas relações extremamente violentas e que moldam toda a nossa sociedade nos dias atuais. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que, obviamente, por não fazer parte do grupo principal ou alvo dessas condutas extremamente preconceituosas, eu não gostaria de roubar o lugar de fala de ninguém, mas eu acredito que seja um assunto que tenha que ser abordado, principalmente com tudo que vem acontecendo hoje em dia e tudo que aconteceu. Então, pra começar, eu acredito que uma das tentativas mais usadas hoje em dia, que fazem mais sentido, pra tentar explicar essas relações que novamente, são enraizadas hoje em dia na nossa sociedade, a gente nem para pra analisar as ações e o poder que elas têm, seria de forma meio deplorável pra história da humanidade que o começo disso tudo foi o começo da colonização do Brasil. Já que desde o início, desde que Brasil era apenas um filhotinho de Portugal, a ser colonizado por Portugal, que ações de extrema violência contra grupos étnicos começaram, se iniciaram. Já que é de conhecimento público que na colonização do Brasil, eles escravizaram os indígenas que já ocupavam o território e completamente dizimaram sua população, sendo por doenças, sendo por ações diretas, por guerras, por tudo que é desumano. Vale ressaltar que até hoje a gente trata esses primeiros exploradores como heróis de uma nação que fundaram o nosso Brasil, porém, se a gente for realmente analisar tudo que eles fizeram, toda a violência que eles causaram, todas as mortes, todos os problemas que até hoje a gente vive, as consequências disso, eu acho que a gente claramente mudaria nossa opinião sobre esses primeiros, entre muitas e muitas aspas, brasileiros. Logo depois da escravidão indígena, a gente passou por longos e longos anos de escravidão africana. Então, após a gente abandonar um grupo étnico, a escravidão de um grupo étnico, que vale ressaltar que não foi completamente abandonada, a gente sabe que ainda continuou por longos anos, juntamente com a escravidão negra. Porém, após esse período, a gente embarcou em outra violência com outro grupo étnico no país. E, novamente, a gente usou o esforço deles e o sangue deles para construir nossa nação. Essa relação de poder de uma minoria europeia sobre um outro grupo étnico foi fundamental para moldar todas as relações interpessoais, econômicas, sociais que aconteciam naqueles anos e que até hoje acontece, já que de uma forma triste e deplorável para a história da humanidade, a escravidão foi mais uma coluna para a economia e para a criação da sociedade que a gente tem hoje em dia, já que ela foi responsável por moldar condutas sociais, definir a desigualdade marcada por etnia como diferenciador, organizar uma etiqueta de mando e obediência, e, claro, condicionar uma sociedade formada pelo paternalismo e uma hierarquia extremamente restrita de poder, de voto, de política, de tudo. Então, resumindo, foi através dessa mancha na história de todos os países que hoje a gente formou essa sociedade extremamente preconceituosa, enraizada em valores extremamente primitivos. Como a figura até paterna, que pode ser e é associada ao mandonismo, da figura de pai que zela, que todos temos que obedecer essa figura que permanece no Brasil, apesar de grandes mudanças, permanece no Brasil extremamente patriarcal, de submissão de vários grupos à frente dessa figura, desse salvador, entre muitas aspas, novamente, do país. Ou seja, mesmo com o fim da escravidão, a sua coluna e seus moldes tão enraizados permanecem e permaneceram, permanecem até o dia de hoje. Mas por que a todos, a sociedade, se permanece tão convicta em manter essas relações que, né, extremamente primitivas e obscuras. A gente pode analisar e meio que fechar esse ciclo para tentar explicar esse preconceito como a hierarquização do poder. Então, através do autoritarismo, do mandonismo, dessa restrição do poder no Brasil e de todos os outros países, que ditadores e políticos conseguem manter, através de discursos extremamente conservadores, essas relações de submissão. Então, é através desses discursos que desculpa, naturalizam essa violência e desautorizam demandas das minorias por direitos inalienáveis. Que essa emancipação com o nosso passado ainda não conseguiu acontecer por completo. Vale ressaltar que essa emancipação, ela, nesse caso, está muito ligada a gente se libertar dessas amarras e dessas algemas sociais que vivemos e que enraizamos nos jovens e que permaneceu durante anos. Porém, é de extrema importância que a gente nunca esqueça o nosso passado, que a gente nunca negue o que aconteceu. Ações violentas não devem ser negadas, elas devem ser consertadas e revertidas. De uma forma de tentar, como possível, consertar as ações que esses grupos sofreram durante anos e anos no país, já que a sociedade nunca pensou em inseri-los de novo na sociedade, a sociedade nunca pensou em na dívida que todos temos com o que aconteceu e o que acontece. Então, para finalizar esse podcast, como comecei com uma frase do livro sobre o autoritarismo brasileiro, eu não acho nada mais justo do que finalizar com uma frase dita, que me marcou muito durante a leitura, de que a liberdade é negra, mas a igualdade é branca. Ou seja, essa frase foi extremamente usada quando, né, quando ocorreu a emancipação da escravidão. Porém, ela, ao mesmo tempo, problematiza essa relação. Já que, apesar da emancipação e a conquista dessa liberdade dos negros, a igualdade sempre será, não sempre será, mas é uma persistência dos severos padrões de desigualdade no país. Ou seja, a igualdade é branca.